Você sabe o que é fibrose cística? Ela preocupa tanto os especialistas que existe um Dia Nacional de Conscientização e Divulgação da Doença. A data foi em 5 de setembro. Vamos conversar sobre o assunto com a doutora Erlane Ribeiro, que é médica geneticista da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo. Doutora Erlane, muito bom dia.
Bom dia.
Doutora Erlane, primeiramente, o que é fibrose cística?
Fibrose cística é uma doença genética, ou seja, ela acontece porque o pai e a mãe, cada um tem uma alteração genética para a fibrose cística e quando vão ter um filho, tem uma chance de 25%, que é uma chance alta, de cada um, sem querer, passar essa mutação para seu filho e seu filho nasce com duas alterações. E aí, essa criança, antigamente, ela era uma criança que apresentava sintomas que os médicos demoravam muito para chegar no diagnóstico e muitas vezes essas crianças, elas tinham uma sobrevida reduzida porque tinham pneumonia de repetição, o pulmão ficava muito destruído, ficavam em oxigênio permanente e morria antes de 20 anos de idade. Hoje, depois da fibrose cística estar no pé do pezinho, essas crianças têm uma capacidade de viver uma vida o mais normal possível. Então, de ter uma sobrevida mais aumentada, de estar contribuindo para a sociedade, de não precisar ficar com pneumonia de repetição, desnutrição, nem precisar ficar em oxigênio durante o dia inteiro. Então, foi assim uma grande melhoria para a vida da população a história da fibrose cística.
Essa doença, ela causa o que no organismo para ter tantas complicações, doutora Erlane?
Inicialmente, a doença, ela tem um componente de alterações em canais de sódio da célula. Então, os primeiros sintomas da criança serão desnutrição. Então, quem acompanha uma criança no cartão da criança vai observar que na curva de crescimento ela não está se dando bem. Então, essa desnutrição acontece porque essa alteração desses canais, eles levam à mudança nas secreções do organismo. E o primeiro alterado é o pâncreas. Então, o pâncreas não permite que essa criança tenha uma nutrição adequada. E, por isso, vai ter uma deficiência de uma série de vitaminas. E o tratamento é uma fórmula especial que é dada gratuita pelo SUS em todos os estados do Brasil. E essa fórmula, junto à reposição de vitaminas, faz com que essa criança não fique desnutrida. No caso das crianças que não tinham teste do pezinho, depois dessa desnutrição vinha uma fase de comprometimento que poderia ser do fígado, e aí ter alterações, que o fígado não funciona bem, essa criança pode ter até sangramento. E depois a alteração também de secreções, que a gente tem a invasão das bactérias através da respiração do ar no nosso pulmão. Então essas crianças tinham uma predisposição a pneumonias, porque a secreção dela era muito mais grossa. Essa doença também é chamada da doença do beijo salgado. E acontecia, inclusive, da criança beijar o rosto da gente e a gente sentir aquelas pedrinhas, como quando você vai para a praia e não se enxuga depois e seca, passa a mão, tem assim uma espécie de salzinho. Então, inclusive, isso aparecia quando essas crianças beijavam a gente. Isso são crianças descompensadas, porque hoje as crianças têm a possibilidade de fazer tratamento. Nesse tratamento a gente tenta diminuir as bactérias que normalmente estão no nosso organismo, mas se tiverem numa quantidade muito grande, podem causar pneumonia. E essas crianças que têm fibrose cística têm predisposição à pneumonia. Então hoje, quando a gente encontra uma criança com pneumonia de repetição, a gente ainda testa fibrose cística. Depois, quando o indivíduo vai crescendo, inclusive outras secreções, elas podem se alterar, inclusive alterações de canal deferente, que faz parte do sistema reprodutivo do ser humano, do sexo masculino, pode fazer com que os homens se tornem inférteis.
É, situação realmente bem complicada. Eu estou notando que a senhora está usando sempre o verbo no passado, né, em relação aí às situações das crianças no passado. Pelo que estou entendendo, então, o teste do pezinho, ele está conseguindo detectar a fibrose cística logo aí após o nascimento. Há casos em que escapa alguma criança aí do teste do pezinho e a criança desenvolve esses sintomas sem acompanhamento, sem tratamento, doutora Erlane?
Na verdade, o exame que é utilizado no teste do pezinho é a IRT, que é a tripsina imunoreativa. Optou-se por utilizar um marcador que ele pudesse ter crianças que são chamadas para ver se realmente tem fibrose cística e não tem, melhor do que deixar crianças escaparem do teste do pezinho. Então, não é para ter esse escape. Porém, o teste do pezinho começou no Brasil de forma gratuita no SUS por volta do ano 2000, 2001. Mas a fibrose cística não entrou nessa época. Então, se você tem pessoas que nasceram antes desse período, do período em que a fibrose cística existia no teste do pezinho, essas pessoas podem ter escapado, porque nós temos mais de 1000 mutações para a fibrose cística, em que as mutações graves, a criança pode ter, inclusive, problema para fazer cocô quando é bebê, ainda no mecônio, nos primeiros dias de vida, e ter uma chance de detecção ainda clínica. E esses quadros que eu falei de pneumonia são os quadros mais graves. Existem quadros mais leves, por exemplo, de você ter uma pessoa de 30 anos de idade que não fez teste do pezinho na vida e que é infértil, não consegue ter filhos, e a única causa disso é a fibrose cística. Então, a fibrose cística pode aparecer desde quadros muito leves até quadros muito mais graves, que pode levar a pessoa ao óbito ainda na fase infantil.
Nós estamos conversando com a doutora Erlane Ribeiro, médica geneticista, falando aqui sobre a fibrose cística, já que neste mês de setembro, no dia 5, tivemos aí o Dia Nacional de Conscientização e Divulgação da Fibrose Cística. A senhora começou a falar sobre o tratamento, né, que para esses pacientes. Primeiramente, a incidência, a senhora falou aí que é uma doença de origem genética, né? A incidência é de muitos casos, doutora Erlane, ou são raros os casos?
A doença é considerada uma doença rara, porque no Brasil foi utilizado os números da Organização Mundial de Saúde, em que uma doença rara, ela seria rara se ela tivesse uma quantidade de pessoas menor do que 65 para cada 100 mil. Então, a fibrose cística entrou no grupo de doenças raras. Mas, por exemplo, aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, onde eu estou, o hospital de referência para o teste do pezinho, para as crianças serem tratadas, é o Hospital Infantil Albert Sabin. E lá a gente tem cerca de 80 crianças com fibrose cística. Então, não consideram tão rara como a gente tem outras doenças raras. Sim. Por exemplo, que a gente tem 3 crianças no estado inteiro. Também são todas tratadas no Hospital Infantil Albert Sabin, porque é o hospital de referência da Secretaria de Saúde.
Muito bem.
Mas é interessante porque a fibrose cística, ela muda dependendo da população que você está avaliando. Então, nós temos mais crianças com fibrose cística no sul do Brasil do que na nossa região. E as mutações também podem mudar. Por que isso acontece? Porque quando você chega no sul do Brasil, você vê uma influência muito grande de pessoas que vieram da Europa. Então, são caucasianos, aquelas pessoas muito brancas, cidades que são só de gente que veio da Alemanha ou da Itália, que vieram da Europa. Há muito tempo atrás, a gente teve uma peste lá na Europa. Então, as pessoas que tinham fibrose cística, elas morriam porque ninguém conhecia essa doença e as pessoas passavam por todas essas crises, morriam cedo. As pessoas que eram normais geneticamente, elas tinham essa doença que era a peste, morriam de pneumonia. E as pessoas que tinham apenas uma mutação para fibrose cística, elas não têm a doença fibrose cística. Elas têm a capacidade de passar para seus filhos, são os portadores. E não pegavam a peste. Resultado, sobraram muitas pessoas na comunidade que não morreram da peste, não tinham fibrose cística, mas tinham a capacidade de ter filhos com fibrose cística. Entendi. Então a doença se tornou uma doença muito comum na população branca.
Entendi. E a gente tem aqui mais um minuto, doutora Erlane, sobre então o tratamento. A pessoa pode, com o tratamento, ter uma vida praticamente normal ou tem várias limitações?
Na verdade, é muito interessante a gente encontrar as crianças assim na sala de espera do hospital, porque quando você tem um ambulatório de doenças genéticas, você espera crianças com malformações, crianças com deficiência intelectual, e de repente você vê aquela criança totalmente normal e você olha e diz assim, o que que essa daqui tem? Aí você vê que é a fibrose cística. Por quê? Se você passar num corredor e ver um adulto com fibrose cística, você não tem capacidade de olhar para ele e dizer qual a doença que ele tem. Ele é uma pessoa totalmente normal. Nós temos na nossa comunidade brasileira pessoas que são advogados, que já se formaram, que têm família, que transitam normalmente no meio da comunidade, vão para suas festas, tomam sua cervejinha. Então, essas pessoas, a partir do teste do pezinho, elas tiveram a possibilidade de viver uma vida normal. É lógico que elas têm que fazer seu tratamento. Sim. Então, o que difere das outras pessoas é que de tempos em tempos tem que visitar seu médico, que é o pneumologista. O geneticista vai explicar para a família, orientar sobre a doença, mas o tratamento é feito por uma equipe, que o pneumologista é quem vai dar os remédios. Você tem que estar também com um fisioterapeuta para fazer a prevenção das infecções, com um nutricionista para estar orientando uma dieta adequada, de forma que você precisa de uma equipe de médicos que vão lhe orientar para você viver uma vida mais normal possível.
Ok.
Acredito que eles têm uma vida semelhante ou até melhor do que a pessoa que tem, por exemplo, um diabetes.
Doutora Erlane, muito obrigado aqui pela entrevista. Bom dia para a senhora.
Muito obrigada e agradeço também à Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal por ter oportunizado que a gente tenha essa conversa para orientar a população.